2019, da 8ª Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arucha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Magazine Luiza S.A. Recorrente, Maria Madalena Marques dos Santos. E recorrido, os mesmos. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Felipe Brandão Zanotto, advogado da recorrente reclamada. 11 da ordem, recursionário 710, dígito 79. Doutor Felipe está presente.
Bom dia, excelências. Seria possível antecipar a conclusão?
Recurso da empresa, estou pelo improvimento.
Eu estou pela Magazine Luiza.
Pronto, quero improvimento. Pode começar.
E o do reclamante?
Provimento parcial.
Doutora Eliane, até para que eu não possa me estender muito, seria possível especificar qual seria o provimento que a doutora está dando para o do reclamante?
Para o reclamante. 30 minutos extras por dia, de segunda a sexta, durante todo o período imprescrito, observando-se a parametrização que na fundamentação consta. Comissões de 2% sobre as vendas de créditos e montagens efetuadas pelo reclamante, com reflexo no aviso prévio, 13º, salário, férias, contexto, FGTS, imposto semanal remunerado, 40% do FGTS, conforme se apurar na liquidação de sentença. E honorários advocatícios aos patrões do reclamante de 10% do valor da liquidação de sentença.
Com a palavra, doutor.
Perfeito. Excelentíssimos senhores desembargadores, servidores, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, colegas advogados. Falo em nome da Magazine Luiza, recorrente e recorrida, e vou iniciar pela fundamentação a respeito do recurso impetrado pelo reclamante. O recurso, ele pretendia a reversão da sentença de primeiro grau, que julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Eu vou me ater especificamente ao que a doutora Eliane tá revertendo, para que a gente não possa prolongar bastante a nossa sustentação. Veja, em relação às comissões de fretes e montagem, ficou demonstrado nos autos, principalmente pela prova documental, destaco o contrato de trabalho firmado no início do labor pelo reclamante, no sentido de que ele receberia comissões sobre as vendas, né? E isso a gente destaca, inclusive, o parágrafo único na nossa petição de contrarrazões ao recurso ordinário. Veja, excelências, além disso, desde o início do labor, isso ficou comprovado até pelo depoimento das testemunhas, de que a comissão ela somente levava em conta o valor do produto à vista, né? E não haveria pagamento de comissão desde o início pela montagem ou frete. Isso consta até no depoimento da testemunha da reclamante, porque o cliente ele poderia optar em fazer a compra do frete ou não, ou da montagem, ou ele poderia realizar isso de forma individual ou contratar outra pessoa. Veja, excelência, que em momento algum o frete é realizado ou a montagem é realizada pela empresa reclamada, mas sim por terceirizados. Isso funciona na prática para que os vendedores possam viabilizar a venda daquele produto. Isso é uma forma de atrair o cliente no sentido de que, se houver alguma dificuldade para a questão de transportar o produto, o vendedor ele tenha essa flexibilidade, né? Essa desenvoltura para facilitar para que o consumidor seja convencido e aí sim o vendedor concluir a sua venda e receber a sua comissão sobre o produto. Desde o início ficou pactuado desta forma, que não haveria comissão sobre frete e montagens. Já temos diversos precedentes aqui no TRT 19 a respeito da ausência de diferença de comissões sobre fretes e montagens. Não é uma novidade, jamais foi uma novidade para o vendedor nesse sentido. Ficou demonstrado por prova documental, testemunhal, que não haveria, nunca foi combinado ou nunca foi pago qualquer tipo de comissão sobre frete e montagem. Isso não é um serviço que a empresa obtém lucro, a Magazine Luiza não obtém lucro sobre esse frete ou sobre essa montagem. Não é realizado pela Magazine Luiza, tá? Qualquer pessoa que realize um frete, ele pode chegar lá e conversar com o gerente ou com os vendedores e disponibilizar os serviços deles, né? Olha, se tiver algum cliente que está querendo comprar algum produto e não tem como transportar, por exemplo, ou realizar a montagem, estão aqui os meus contatos, você pode me indicar. Certo? Então, é desta forma que funciona na prática. Então, a empresa não sequer obtém lucro sobre esse tipo de situação. A empresa ela é uma empresa que vende produtos e serviços vinculados aos produtos. e não questão de fretes e nem montagens. Diante disso, a gente pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de diferença de comissões sobre fretes e montagens. Em relação à questão das horas extras, excelências, ficou demonstrado nos autos e o próprio reclamante se contradiz no momento em que ele fala que ele participava de reuniões que duravam de 30 a 40 minutos e que essas reuniões começavam às 7 horas da manhã, né? Isso eu destaco na nossa petição de contrarrazões ao recurso ordinário. Ele fala que as reuniões iniciavam às 7 da manhã e duravam até 7h30, 7h40, mas que ele só poderia bater o ponto de entrada após a reunião. Mas eu destaco, inclusive, no corpo da nossa petição do contrarrazões a recurso ordinário, diversas datas em que ele bate o ponto antes das 7h30 ou das 7h40, como ele alegava, né? Então, assim, cai por terra realmente a alegação autoral nesse sentido de querer desconstituir a jornada de trabalho registrada no cartão de ponto, principalmente porque a própria sentença confirma também, a juíza de primeiro grau, brilhantemente, ela reconheceu que não havia realmente diferença de horas extras, porque foi comprovado, por meio de depoimento testemunhal, que o reclamante não poderia sequer começar a trabalhar se não batesse o ponto, porque o sistema dele de vendas não funcionaria, da mesma forma que se ele registrasse o ponto de saída, ele não conseguiria continuar vendendo lá na loja, porque o sistema de vendas não permitiria. Né? Em relação ao intervalo entre a jornada, a gente tem também que ficou comprovado nos autos que o próprio depoimento da testemunha do reclamante comprova que eles tinham pelo menos uma hora de intervalo. E o depoimento da testemunha da reclamada, levada pela reclamada, comprova que eles tinham 1h15 de intervalo. Então, assim, os cartões de pontos, eles são fidedignos, eles demonstram, inclusive, compensação de horas extras, demonstra a situação de banco de horas. O depoimento das testemunhas comprova que se houvesse trabalho nos domingos, haveria uma folga na semana anterior, uma folga na semana posterior. Então, assim, realmente fica demonstrado que os cartões de pontos, eles são fidedignos, que os horários ali batidos, eles são registrados corretamente, né, e que não haveria nenhuma diferença a ser paga pela empresa Magazine Luiza. Excelências, dentro disso, a gente pugna também pela manutenção da brilhante sentença que julgou improcedente também o pedido de horas extras e seus reflexos. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, que aí faz parte do nosso recurso ordinário, a gente tem batido forte nessa tecla, no sentido de que a própria lei, né, que trouxe a reforma trabalhista, ela prevê a necessidade de ser condenado, sim, a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. A gente sabe que houve um julgamento, né, aqui no TRT-19 a respeito da inconstitucionalidade, foi declarada, mas a gente tem enfrentado isso e a nossa intenção é levar ao TST. Excelências, é nesse sentido que eu sustento. Obrigado pela atenção.
Quem é o relator?
Não tem outra intervenção, não, né? Bom, em relação à questão dos fretes e das montagens dos móveis, eu entendo que a sentença merece ser modificada, porque a própria empregadora informou na defesa que tal serviço é prestado pela reclamada, inclusive existindo pessoas contratadas para a realização de tais serviços. Por isso mesmo, jamais em nenhuma hipótese os colaboradores percebem por tais serviços. Se a empresa não terceiriza, uma vez que a empresa não terceiriza os serviços de frete de montagem, esses valores são revertidos em benefício da própria empresa. E com fruto no artigo 2º do CLT, não repassar a vendedora as comissões sobre esses serviços que foram por ela vendidos, importa sim em fazê-los assumir os riscos da empresa, os encargos do negócio, para que se gere mais lucro para a própria empresa. Então, eu entendo que deve ser dado provimento ao recurso do trabalhador nesse sentido, para que a reclamada pague 2% sobre as vendas de fretes e montagens efetuadas pela reclamante, porque quem fazia era ela. E reflete sobre aviso prévio, aviso prévio, 13º salário, 13º salário, férias com terço, repouso semanal remunerado, FGTS com 40%, etc. Então, na falta da empresa apresentar algum documento que comprove o quantitativo disso aí, vai se adotar o montante que está indicado na inicial. Eu estou modificando a sentença nesse sentido. Então, a empresa, ela ela própria diz na defesa, como eu informei, ela diz que na defesa que tal serviço é prestado pela reclamada, inclusive existindo pessoas contratadas para a realização de tais serviços. Jamais em nenhuma hipótese os colaboradores percebem por tais serviços. Não percebem, mas quem faz é ela. O peito é um trabalhador. Então, eu acho que é justo que seja pago esses 2%. A sentença merece um reparo nisso aí. Em relação às horas extras, em relação às horas que o advogado falou sobre isso, né? A autora diz, né, na inicial, que nos meses de menor movimento, ela trabalhava das 7 às 17h30, de segunda a sexta, e das 7 às 14h30, aos sábados. Nos meses de maior movimento, a jornada dela era das 7 às 18h, de segunda a sexta, e das 7 às 17h30, aos sábados. Trabalhando também 6 domingos e 6 feriados, variados por ano durante todo o contrato. Ela pediu o pagamento dessas horas extras acima da sexta diária, ao argumento de que ela exercia a função de operadora de telemarketing e sua jornada regulada devia ser no máximo 6 horas diárias, conforme a norma regulamentadora 17. Então, a autora diz também que não gozava de intervalo entre a jornada e vindicou um pagamento de 1 hora extra por dia do trabalho com esse respectivo adicional. A defesa sustentou que existiam turmas de trabalho para que não ocorresse o labor extraordinário dos seus empregados de forma desnecessária, inclusive nos dias de promoção ou de datas comemorativas, sendo que, caso houvesse a realização de hora extra, era ela devidamente compensada. Disse ainda que o controle do ponto eletrônico era acionado pelo empregado mediante digital pelo sistema REP, sem o conhecimento da gerência e gerado pelo próprio empregado no sistema, descabendo assim qualquer alegação de fraude ou manipulações. Alegou a não concessão de intervalo intra-jornada, né, e impugnou a alegação de não concessão do intervalo intra-jornada, como também o trabalho nos domingos e feriados. A empresa juntou contra-cheques que comprovam o pagamento de horas extras, bem como os cartões de ponto todo do período prescrito, que dão conta de horários de entrada e saída bastante variados e a assinalação diária do intervalo intra-jornada. Vale salientar que o simples fato de alguns dos cartões de ponto apresentados não conterem a assinatura da trabalhadora, por si só não é suficiente para invalidá-los como meio de prova. Mas, nesse caso, diante da apresentação dos controles da jornada, incumbiria à autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. O preposto disse, no que diz ao intervalo entre a jornada e os domingos e feriados, ele diz que domingos e feriados, quando o comércio abre, tem trabalho normal, com registro de ponto e concessão de folga compensatória, que a loja oferece local próprio para refeição do funcionário, com equipamentos como refrigerador, micro-ondas e ar-condicionado. Tais fatos foram confirmados pela testemunha levada à juíza pela própria autora, que disse o seguinte: trabalhavam domingos e feriados, registravam ponto também nesses dias, e havia uma folga compensatória quando trabalhava nos domingos e feriados, que a folga era sempre tirada na semana seguinte ao domingo ou feriado que foram trabalhados. Havia 1 hora de intervalo, que tomavam refeição no próprio local de trabalho, que descansavam após a refeição no próprio refeitório, que a depoente efetivamente usufruía de 1 hora de intervalo, que havia regra na empresa para cumprir 1 hora de intervalo. Então, a trabalhadora não produziu provas acerca da inexistência dessa concessão do horário de intervalo. E também do trabalho do domingo e feriado, sem o correspondente pagamento ou compensação pelo que procede a sua população nesse item. A sentença também julgou improcedente o pedido de pagamento de horas intervalar e domingos e feriados. Por sua vez, em relação ao pagamento das horas extras, eu entendo que existe um pequeno reparo a ser feito. A autora, no depoimento pessoal, ela afirmou: bati o cartão de ponto, mas não corretamente, porque antes do início da jornada havia reunião que duravam 30, 40 minutos e somente após essa reunião bati o cartão. E na saída registrava o ponto de 16h30, trabalhava mais 30 minutos ou 1 hora após a marcação de saída, fazendo vendas. Embora a autora tenha afirmado que registrava o horário de saída e retornava para trabalhar, isso não restou comprovado. Porque a testemunha que foi indicada pela reclamada e que trabalhou com a reclamante no mesmo período, no desempenho da mesma função, ambas eram vendedoras, disse o seguinte: trabalhou com a reclamante no mesmo setor e, após o vendedor bater o ponto na saída, não é mais possível efetuar a venda porque o sistema bloqueia, que não é possível o vendedor fazer ligações após ter batido o cartão de ponto porque a empresa não permite. A mínima de prova no sentido contrário, não há manipulação dos horários de saída registrados nos controles de ponto. Acontece também que a reclamante, por meio da prova testemunhal, comprovou sua alegação de que registrava o início, só registrava o início na jornada de trabalho após o término das reuniões matinais diárias. Então, isso está aprovado nos autos. A testemunha indicada pela autora disse o seguinte: que começava a trabalhar às 7h30, mas chegava às 7 para a reunião, que, na verdade, só batia o ponto quando terminasse a reunião a partir das 8 horas. Então, é de se atribuir, falou ao depoimento dessa testemunha, porque ela era contemporânea da reclamante, exercia a mesma função, trabalhava no mesmo horário, na mesma loja, e ela tinha um conhecimento pessoal do que acontecia ali. Então, a testemunha rolada pela reclamada, que também trabalhou com reclamante, no mesmo setor, confirmou a ocorrência de reuniões diárias, de segunda a sexta, iniciando às 7 e se encerrando às 7h30, e disse que não sabia se todos os funcionários da empresa registravam o ponto no cartão antes do seu início. Então, entendo que é necessária a reforma da sentença nesse particular para condenar a reclamada ao pagamento de 30 minutos extras por dia, trabalhado de segunda a sexta, durante todo o período imprescrito. Essa é a minha proposta do voto.
Dona Anne?
Eu vou divergir em relação aos honorários, sou convenciais, mantendo conheço do provimento parcial ao recurso da reclamada para condenar o autor em honorários sucumbenciais no percentual de 5% do valor dos pedidos julgados improcedentes. Também vou divergir da relatora e manter a sentença em relação às comissões e às horas extras.
Doutor Laerte?
Eu acompanho a senhora relatora e chamo a atenção para um fato na defesa da reclamada, no tocante às comissões. Ela diz: cabe ressaltar que não existe na reclamada comissão por frete ou montagem. Ok. Pois, aí acrescenta: pois tal serviço é prestado pela reclamada, inclusive existindo pessoas contratadas para a realização de tais serviços. Ora, se a empresa oferece esse serviço e o empregado, no caso o vendedor, oferece aos seus clientes, é óbvio que deve haver comissão sobre essa venda. Eu acompanho essa relatora.
Doutor Laerte, uma questão de ordem apenas, só para deixar claro, provavelmente ocorreu um erro material aí, faltou a palavra não, né? Mas, além disso, também tem a situação de que, desde o início, ele foi contratado sabendo que não receberia comissão sobre frete ou montagem. Isso ficou comprovado nos autos também, né?
O Laerte, bom, ou não? Tranquilo, né? Mantém o voto. Travou. Então, por maioria de votos com a senhora relatora, vencida a desembargadora Anne, que dava provimento parcial recurso patronal, né, para
pagamentos honorários sucumbenciais de 5%.
5% condenar a autora.
Isso. E manter a sentença quanto às comissões e horas extras.
Certo. Então, acrescentar também aí.
E não defere, né? Nem as horas extras.
Não defere. A sentença deu improcedente.
Tá.
Aí é para o imparcial também. Aí. E negar a prometer o recurso obreiro quanto à questão das horas extras e comissões.
Agora vamos ao 14 da ordem,